Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Mente Aberta. Tudo bom, Djalma?
Tudo jóia. Boa tarde a todo mundo que assiste o programa da gente.
Oi, Marcinho.
Marcinho, tá aí?
Olá, tô aqui.
Tava quietinho no último programa, hoje ele tá serelepe.
Tava quietinho e doidinho.
Tava concentrado.
Tava compenetrado.
Então hoje nós vamos falar, então, porque a gente falou que ia pedir sugestão, né? Então, duas pessoas sugeriram que falássemos sobre distúrbios alimentares. Isso. Primeiro, ups, errei. Mais um ups, errei. Tô ficando boa nisso.
Ups, errei.
Que na semana passada, no programa, terça-feira, dia 10 de outubro, foi o Dia Mundial da Saúde Mental. Só que, assim, os dois sem memória não lembraram disso. Então, a gente, assim, dia 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental, mas o nosso programa, então, já é voltado para isso mesmo, já é uma celebração, já é uma forma de conscientizar sobre o assunto. E hoje, então, a pedido, só não vou mencionar, porque essas pessoas sugeriram.
Sim, claro.
por questões pessoais e tal. Então, falaremos sobre distúrbios alimentares. Djalma, o que são os distúrbios alimentares?
Olha só, gente. Veja só, quando pediram o distúrbio alimentar, né, é engraçado que é uma coisa que na psicologia vem bastante casos, sabe? E na psiquiatria também, né? Então, distúrbios alimentares são todas aquelas questões que, pela ansiedade ou por outras causas, elas fazem com que a pessoa saia do equilíbrio. Ou elas comem demais ou comem de menos, né? Ou elas têm dificuldade em relação à alimentação, entende? Uma dificuldade que vem desde os transtornos de ter... alimentação seletiva, ou seja, só comer determinados tipos de alimentos, não comer grande parte dos alimentos que fazem bem, comer excessivamente só alimento saudável, que tem isso, que tem um problema também, excessivamente, parece que é difícil, né? Todo alimento deve ser saudável, né? Mas tem pessoas que têm, assim, uma grande dificuldade em lidar com isso, com alimento saudável, de não comer algo que não seja, que não veja o rótulo, se não está completamente saudável e tudo mais. Isso também é um distúrbio. Nós temos a anorexia, que dá uma distorção mental. Nós temos a bulimia, sim. Temos vários transtornos aí.
Pois
vamos falar de alguns deles.
Então, você sabe que, para mim, era anorexia, bulimia e a compulsão alimentar, né? Aí eu fui ver, você falou esse da questão saudável, que é ortorexia.
Ortorexia, é isso.
Mas também tem a vigorexia.
Vigorexia.
Que é forte. TARI, que ainda não foi considerado um transtorno, mas também transtorno restritivo por aparência, ruminação, tem uns 15 transtornos que eu não imagino. Tem até pessoas que substituem o álcool pelo alimento.
Isso.
Então, é um processo de anorexia, mais o alcoolismo. Eu falei, gente, que loucura, né? E que esses números cresceram muito depois da pandemia, claro, mas e que vem aumentando. Isso eu achei muito triste, né? Eu queria só te passar esses dados aqui, que a questão das crianças, que a revista JAMA Pediatrics diz que um em cada cinco jovens de 6 a 18 anos desenvolvem uma desordem alimentar. Gente, isso é tão absurdo a gente pensar. É muita criança, é muito jovem, né?
E isso, o que se pesquisa hoje em dia, é as possíveis causas disso. Então, existem causas. Sempre a gente vai falar físico, mental e o energético. Mas a causa física. Existem muitas transtornos alimentares que têm causas físicas. Já vou explicar por quê. Outros são transtornos alimentares com causas psicológicas, tá? E outros são assim, determinados hábitos de vida, determinadas circunstâncias, às vezes, familiares, entende? Que existem famílias, por exemplo, que têm determinados hábitos de alimentação que é passado de geração em geração, e são hábitos horríveis, né? Então, tudo isso...
Pra quebrar, né? Não...
É difícil, né? Vamos começar por uma aí. Então, podem fazer perguntas,
assim,
né?
Assim, se você tiver alguma pergunta ou quiser fazer um comentário ou souber de alguma história, conta aqui pra gente.
É isso aí.
Eu lembro uma amiga minha que ela falou que ela tinha... Porque muitos são ligados a essa distorção da imagem, né? Da imagem que você vê. Então, você tá magra, mas você quer ficar mais magra. Você, não se, você se vê gorda no espelho, você quer ficar mais magra. E daí você não come. Eu tenho uma amiga que ela falou que ela chegou a tomar... horrível isso. 5 cartelas de lactopurga.
Sim.
Pra, porque tem muito isso, né? Do comer, sentir a culpa e querer se livrar. Então, a bulimia tem muito isso também, né? De você come, você se culpa e daí quer pôr para fora. Como é que funciona a bulimia, a anorexia? Como é que é tudo isso?
Veja só, a gente ouve muito falar da anorexia, né? E a gente tem um problema muito grande da anorexia. A anorexia, hoje podemos dizer que é a única, o único transtorno mental que mata.
É, eu vi também.
Né? Ele é um único, assim, um dos grandes transtornos mentais que mata e mata muita gente. E a gente tem algumas fantasias, algumas ideias que não são verdadeiras em relação à anorexia. Uma delas é achar que só mulheres que têm. Não, muitos homens têm anorexia.
É predominante na mulher, mas o homem também tem, né?
E a gente sabe que determinadas faixas etárias tem mais homens do que mulher.
Qual, por exemplo?
Por exemplo, na fase da adolescência, que muitos garotos fora do peso, tá? Tentem emagrecer de qualquer maneira, sabe? Por questão de bullying, por questões de imagens corporais diferentes, né? Que eles olham diferente. Então, para isso eu vou explicar um pouquinho da visão da adolescência para a gente chegar nesse ponto. E a gente vê, e no caso também a gente vê muitas mulheres, né? Com anorexia, porque existe uma ditadura da magreza.
Ah, sim.
Né? Existe uma coisa, quando nós falamos muito de rede social, influência, não é só rede social não, porque isso vem diante das redes sociais. Mas existe uma ideia de padrão de beleza que são aquelas modelos bem anorexias, bem magras, esqueléticas. Né? E as modelos esqueléticas, elas têm essa questão com o corpo, porque quem tem que aparecer, deveria aparecer, é a roupa e não a pessoa. Né? Por isso que eles escolhem pessoas muito magras para que a roupa se destaque. Só que aquilo vai virando padrão de beleza com as top models. Né? Aquelas mulheres que são celebridades, são como jogadores de futebol, entende? Na cabeça dos meninos. E aquilo vira padrão de beleza. E muitas pessoas, e às vezes aquilo não só são padrões de belezas inalcançáveis,
sim,
porque depende muito daquela fisiologia daquela pessoa que está ali. Entende? Então aquelas pessoas, por exemplo, muitos modelos passam por diversas situações muito constrangedoras em relação ao corpo.
Não, e até assim, esse padrão de você ter uma barriga negativa é só se você não comer nada.
Exato.
Você tem que não comer para ter aquela barriga.
Exato. Então são padrões irrealizáveis, né? E a gente já falou aqui algumas vezes que a indústria, ela trabalha, essas indústrias, elas trabalham muito com esses padrões não realizáveis, como se a culpa fosse sua de você não ter aquele corpo que é ideal. E como se você conseguisse aquele corpo ideal, você vai conseguir muita coisa na tua vida. Né? Aquilo vai ser uma...
Como se o que te definisse fosse o teu corpo.
Exatamente.
Né?
Então, o que acontece? Muitos modelos, homens e mulheres... Né? Eu trabalhei uma vez com um modelo homem, dá um exemplo. Né? E ele tinha um corpo normal. Né? E era um cara que ele ia desfilar e tudo mais. Só que ele era considerado gordo, sendo o corpo dele absolutamente normal para magro. E ele tinha e gordo. E ele, então ele tinha que mostrar um dos requisitos, né? Para ele poder desfilar, seria mostrar os ossos do quadril. E ele tinha que perder peso. Aí ele comprou uma beberagem que um amigo indicou, sabe, que dava uma diarreia danada nele, sabe? E ele enfraqueceu muito e adoeceu. Entende?
Claro.
Né? E aí ele não conseguia aquele padrão de beleza, porque ele ficou muito pálido, teve outros efeitos colaterais. Mas a necessidade de ter que emagrecer para poder desfilar era muito grande. Isso para os homens. Imagine para as mulheres.
Sim.
Né?
Não,
o padrão é muito, muito cruel.
Mas vamos, só para quem está acompanhando, assim, para entender melhor um pouquinho. O que é anorexia, né? E o que é a bulimia? E depois eu tenho uma pergunta bem específica sobre anorexia. Mas então vamos diferenciar.
Beleza.
Anorexia e bulimia, e eu vou ali dar uma olhadinha.
Anorexia. Anorexia, ela é um transtorno alimentar em que a pessoa, ela se vê, ela tem uma alteração visual, que ela se vê muito acima do peso. E ela se vê totalmente com aquelas partes que ela acha que é exagerada. Ela olha, ela dá uma distorção. É como adolescente.
Mas, né? Sempre tem essa distorção de imagem na anorexia?
Sempre tem.
Então tá.
É uma característica da anorexia, tá, essa distorção de imagem. Porque a pessoa se olha no espelho, ela se vê acima do peso ou se vê muito além daquilo que tem. E outra, ela para de comer. Ou ela faz, que a gente começa assim, ela começa a fazer contagem de caloria, ela começa, tem uma série de sintomas que vem, ela começa a ficar na academia muito mais do que o corpo permite, né? Indo todos os dias, com a sensação de culpa muito grande, com a sensação de, por exemplo, de vem choros, vem ansiedade gigantesca em relação àquilo. E quando as pessoas começam a dizer que ela está muito magra, muito magra, muito magra, aquilo vai dando um prazer. Depois as pessoas vão dizendo que ela está horrorosa. Aí aquilo vai dando uma angústia danada, porque ela acha que as pessoas estão erradas, que querem fazer ela engordar. E isso vai tendo de tal maneira que ela começa a tomar muitos remédios para emagrecer sem ter necessidade. Eu já falei do excesso do exercício, mas também com a diminuição da alimentação, esse jejuns intermitentes, que é moda, isso fazem na pessoa com anorexia, assim, é um prato pronto, né? Prato pronto é ótimo de falar, né? Mas é o prato pronto vazio, né? De que a pessoa começa a fazer jejum intermitente, ela começa a perder muito, muito massa muscular, né? E ela aí começa, além das medicações, ela começa a ter outros efeitos no corpo. Por exemplo, de algumas mulheres pararem de menstruar, de ficar esquelético e aí dá problema.
E desnutrida, né? Completamente.
Desnutrida. E a falta de nutriente no corpo faz estourar veias pelo corpo, sabe? Começa a ter manchas pelo corpo, começa a ter um transtorno tão grave, ela começa a ter, por exemplo, a fuga da comida de algo geral. Então, no momento da alimentação, na hora do almoço, por exemplo, na hora do jantar, se estiver na frente de pessoas, ela sempre vai dar, pode, né, algumas pessoas darem uma crise antes, ou achar que o alimento está ruim, ou o gosto está ruim, ou tentar fazer vômito na hora do almoço, ou esconder a comida nas bochechas. Já vi isso também acontecer, sabe? E a pessoa, ela fica tão fraca que ela chega a desmaiar. E aí, quando ela desmaia, ela vai para o hospital, e muitas pessoas ficam olhando o soro para ver se o soro não tem muita caloria para voltar a engordar, né? Eu já atendi meninas.
E deve também causar um certo isolamento social, porque se você já sabe que você não come, então você não vai sair com os amigos, né? Ou não vai ter aquele momento de confraternização,
exatamente,
de celebração.
A pessoa começa a fazer um comportamento evitativo. Mas, por outro lado, ela também assume, ela fica com grupos de pessoas que pensam como ela. Então, por exemplo, na internet fica vendo muita gente falando sobre regimes terríveis, muita gente falando da pressão que se fala, né? Existem algumas, como é que chama? Quando a pessoa é influencers, né? Existem alguns influencers, que é uma coisa maluca isso, que fica ensinando regimes ou jejum intermitente sem ter o mínimo conhecimento médico ou de qualquer coisa que tem, né? Então essas pessoas, elas ficam nisso e elas tentam se olhar, por exemplo, ela colocar um vestido ou uma roupa, isso nas mulheres, que ela está extremamente magra, dá um prazer muito grande. Ela começa a sentir prazer pela fome, né? E isso leva a transtornos assim terríveis, que quando vai para o hospital e precisa tomar soro, alimentação às vezes tem que ser via nasal, sabe? E é muito grave, porque a pessoa vai prejudicando o cérebro dela, né? E para sair disso é complicado.
E aí na bulimia... deixa só, antes de falar da bulimia, vou querer... imagina, né? Se não. Até assim que no ano passado eu tive uma questão assim que, em função da menopausa, eu entrei num processo de ansiedade muito grande, né? Fiquei extremamente ansiosa e não consegui comer. E eu não sabia que a anorexia era só ligada à questão da imagem, porque não era uma questão de imagem, vou parar de comer porque eu tô me achando gorda. E não conseguia comer. Eu só conseguia comer assim, sashimi, mexerica e maçã. E fiquei meses assim e perdi muito peso. Sim. E o mais impressionante é como as pessoas, elas te julgam muito rapidamente, né? Nossa, o que aconteceu com você? Nossa, você está doente? Homem, você está assim, nossa, mas assim não tá bom, hein? Nossa, mas... que coisa horrorosa, né? É. Então, assim, em momento algum, né, de falar assim, né? Ou tá precisando, ou fica de boca fechada, de preferência, fica de boca fechada, né?
Porque
você não sabe o que o outro está passando.
Você vê quando a pessoa, por exemplo, nós temos uma ligação de falarmos, por exemplo, que uma pessoa, quando ela emagrece, que ela está elegante. Nós fazemos o elogio à pessoa quando a pessoa emagrece. Nós temos isso na nossa sociedade de uma maneira muito gritante, né? A sociedade cultiva muito. E tanto que quando as pessoas estão fora do peso, a palavra gordo virou quase um xingamento, né? Então, até é politicamente incorreto falar isso para as pessoas hoje, né? Porque a palavra gordo, ela ficou uma forma de xingamento. Eu já vi muitas mulheres xingando outras mulheres de falar assim, aquela gorda que entrou aqui, como se gordura fosse algum traço de caráter, né? Sim. Não tem nada a ver. E quando as pessoas, falando de novo da anorexia, né? Quando a pessoa ela entra nesse rol, ela encontra, é como o alcoolismo. Por que nós temos tanto problema de falar sobre alcoolismo? E teremos que fazer um programa sobre alcoolismo algum dia aqui.
Vamos.
Porque nós temos que falar, porque o alcoolismo, quando fala, fala do prazer, das pessoas de beberem à vontade, das loucuras, como é engraçado. E a gente não vê o risco que tem aquilo ali. E quando uma pessoa para de beber, ela muitas vezes ela tem que ter, ela tem um peso de enfrentamento social muito grande, que as pessoas não admitem que você não tome cerveja.
Ai, gente, a gente vai acabar fugindo do assunto, mas eu vou ter que falar que fui num almoço no domingo e uma pessoa ficou completamente indignada pelo fato de eu não beber.
É, exatamente.
Mas por que você não está bebendo? Mas por que você não bebe? O que,
né?
Que aconteceu com você? Você está perdendo prazer pela vida, você não
sabe. Perdendo prazer pela vida.
É que julgar é muito fácil, né?
Pois é, né? Mas vamos voltar. Então, assim, então a gente está falando da anorexia.
Da anorexia.
Ela para. E aí na bulimia?
A bulimia, ela faz o contrário. Normalmente a bulimia, a pessoa entra num processo de ansiedade que ela precisa preencher um vazio. Aí ela come, 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 come exageradamente, como uma forma até de punição. Depois que ela termina de comer, que ela sente aquele vazio um pouco preenchido, vem uma culpa gigantesca. Aí a pessoa vai e vomita.
Uhum.
Né? Isso acontece muitas vezes, aí trazendo o papel das modelos, que a gente vê assim, os modelos também, para ela sentir o prazer da comida e ela tem que emagrecer.
Uhum.
Né? Depois ela coloca isso. E tem outras pessoas que fazem isso por angústia, né? Porque eu estou gordo demais, eu comi demais, eu me sinto culpado, eu sou isso. E esse xingamento que acho que vem do social começa dentro da mente.
Claro.
Aí a pessoa bota o dedo na garganta para tirar, jogar fora aquilo que entrou, que prejudica muito ela. O que, que a bulimia faz? Né? Ela faz com que a pessoa tenha gastrites terríveis, né? Acaba com a parte
com
digestiva,
esôfago.
Com o esôfago, né? os dentes, sabe? Pela acidez do estômago, né? Que corrói por dentro, assim, o esmalte dos dentes. Ela sente uma dificuldade muito grande, ela tem que estar num local, e aí uma perda social muito grande, e que aumenta quando vai aumentar a ansiedade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela pode uma outra pessoa pode disparar essas crises através de comentários, sabe? Então, sei lá, uma pessoa que está com algum transtorno alimentar, por bulimia ou anorexia, e tem um comentário de uma pessoa falando: nossa, você engordou essas férias, aquilo é o suficiente. Entendeu? Nossa, e essa barriguinha aí?
Gatilho, né?
É, são os gatilhos que dão.
Que coisa.
Né? Então, aquilo bate como se aquela fala fosse a fala de todo mundo. E aí você vê o processo de angústia, é um sofrimento muito grande com isso, né?
Mas então
a bulimia, anorexia é isso, um para de comer, o outro come e vomita.
E o transtorno de compulsão? Porque daí na compulsão você não necessariamente vai provocar o vômito, é isso?
Isso.
A
compulsão alimentar é outra coisa, veja o mecanismo de preencher o vazio, né? A pessoa, ela sente, e nós temos isso muitas vezes na ansiedade. Tá? Tem muita gente que fica ansiosa e começa a comer, porque o corpo precisa de dopamina e serotonina. Então, a gente vai buscando alimentos que têm isso, como chocolates, como doces, que liberam serotonina.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.